Bom, vamos lá, e nós estamos por telefone com o prefeito Sebastião Dias, prefeito da Terra das Tradições, de Tabira. Vamos conversar com ele sobre o endurecimento aí nas medidas de combate à disseminação do novo coronavírus. Boa tarde, prefeito Sebastião Dias, tudo bem?
Boa tarde, André, boa tarde, amigos da Rádio Pajeú. Obrigado pelo convite, André, e tudo em paz, graças a Deus, exceto nessa apreensão, esse cuidado que a gente tem que tomar com a pandemia do novo coronavírus, porque de qualquer maneira nós temos que regir as medidas para salvarmos vidas, né? E a população tem que compreender que nós estamos ao lado dela e trabalhando por ela para salvá-la.
É verdade, prefeito. A cidade chegou a 12 casos de Covid-19, né, prefeito? Desses, dois faleceram e 5 foram recuperados. Ontem à noite, a Câmara de Vereadores, ela, sob a presidência da vereadora Nelly Sampaio, esteve reunida e votou um regime de urgência, o projeto de lei do Executivo, que estabelece novas medidas de endurecimento pelo isolamento social. Dentre essas medidas, como se fosse um toque de recolher, né? Houve algumas alterações, mas a base é essa, o toque de recolher de 20 às 4 horas da manhã. Né, o que estava sendo previsto, foi proposto pelo Executivo, era de que se fosse a partir das 19 horas. O senhor já sancionou esse PL? Como é que está o andamento dele?
Ô André, esse projeto 008/2020, encaminhado à Câmara em regime de urgência, já foi aprovado ontem. Agora, é claro, como passível de mudanças, de emendas, né, legislativas, o projeto passou também por essa apreciação, teve algumas mudanças, claro, e ainda não chegou nas minhas mãos, até porque eu estou em quarentena e até o momento, até por volta das 10 horas, não tinha me chegado em mãos ainda, mas a hora que chegar eu vou sancioná-lo, porque tem medidas que tem que ser tomadas. A gente tolerou muito, explicou, carro de som toda hora, rádio, redes sociais, visitas, barreiras sanitárias, comitê de combate ao novo coronavírus. Agora, parece que não entrou bem, assim, a população não está entendendo bem, e agora chegou o momento justamente que, em parceria com a Câmara Municipal de Vereadores, Clube de Diretores Lojistas, Ministério Público Estadual aqui, representado por Dr. Romerinho, e diga-se que está fazendo um excelente trabalho em parceria conosco, aqui aproveito seu programa para agradecer e dizer que dos comerciantes, enfim, de todos os segmentos da sociedade, em reunião com o Ministério Público, em reuniões, aliás, que teve mais de uma, que elaboramos esse projeto para atender uma gama de necessidades e de demandas que implicam até em punições judiciais. Esse projeto tem suas medidas, restringindo a Feira do Gado, já tinha sido acabada, a Feira de Verdura. Agora nós vamos abrir parte desse comércio até 17 horas. E essa restrição, esse isolamento de 20 às 4 horas, para que a população entenda que nós estamos procurando salvar vidas e não limitando vida de ninguém.
Certo, prefeito. Eu estava olhando aqui que nos primeiros dias de aplicação da lei, a abordagem a quem estiver na rua no horário da restrição será de caráter educativo. E após isso, após esses dias, haverá multa de R$200. O senhor já sabe como é que vai ser a aplicação dessa multa?
Olha, essas multas, elas são aplicadas pelos agentes delegados, né, no caso, Guarda Municipal, Vigilância Sanitária, Secretaria de Finanças. Então, tudo isso está deliberado aqui, portanto, no projeto, isso bem explícito aqui. Teve umas mudanças, porque, como você está dizendo, por mim já estaria vigorando logo a partir do momento da sanção administrativa. Mas parece que os vereadores emendaram para dar um prazo aí para educar o povo, orientar. Mas eu concordo plenamente. Todo projeto é passível de mudança, fui vereador e a gente sabe. Agora, eu creio que essa altura, André, a essa altura do campeonato, não tem mais um brasileiro, por distante que more, dentro do maior cafundó do Judas que existe, ele não sabe que o coronavírus mata, ele não sabe que o isolamento social é a única alternativa que tem, porque nós não temos vacina, nós não temos remédio, nós não temos cura. O único remédio que nós temos agora é justamente o isolamento social. Você veja que na área metropolitana do Recife, quando o governador Paulo Câmara declarou o fechamento, tudo, então caiu já, drasticamente já caiu o aumento de casos. Então restringiu bastante. Então a população agora tem que saber que ela tem que colaborar e tem que ser com medidas restritivas. Lockdown está funcionando em todos os cantos e vai chegar aqui ao ponto de ser assim também.
Certo. Prefeito, toda vez que a gente fala aqui sobre isolamento social aqui na Rádio Pajão, no programa A Tarde é Sua, os ouvintes participam e muitos ouvintes de Itabira falam que a cidade, as pessoas não aderiram ao isolamento social como deveria ser. Eu acredito que por isso esteja sendo necessário tomar essa medida um pouco mais dura. O senhor acredita que com a aplicação dessa lei, né, com a sanção da lei, a partir do momento da sanção da lei, as pessoas vão respeitar mais o isolamento social e vão aderir a esse horário, ou o senhor acha que vai ter problemas?
Olha, André, a gente tem que tomar decisões e que a população tem que entender. Isso virou uma lei. Gostaria muito que não fosse preciso disso, mas a população não aderiu ao percentual que nós esperávamos, de 60 ou até mais de 100, e agora vai ser obrigada a fazer. Quer dizer, chegou a hora da medida. Eu espero e acredito que o povo de Itabira vai chegar à consciência e tomar a decisão de que esse isolamento é para o bem da sociedade, é para o bem de cada família, é para o bem da vida, entendeu? Porque não tem mais condições de ser de outra maneira. Não tem mais condições de ser de outra maneira. Eu creio, porque se você vê o tabirense consciente, o tabirense não, o brasileiro consciente, ele está na rua, vem fazer uma compra de um remédio, vem fazer uma feira, uma coisa urgente, mas ele está de máscara. Ele está distante, ele está obedecendo, enquanto muitos não estão obedecendo. Quer dizer, essas medidas restritivas vão atingir uma parte da população que não está dentro do nosso cronograma de isolamento social. Aqueles que já estão em casa, cuidando dos seus idosos, das suas crianças, da sua casa, da sua família, esses não serão atingidos. Agora, infelizmente, os que não aderiram, agora vai ter que responder e aderir. Okay. Por isso eu espero, tenho confiança, tenho certeza que o tabirense vai entender.
Entendi. Prefeito, por que desse horário? Foi feito algum estudo de que nesse horário, nessa parte da noite, estava tendo mais quebra do isolamento social, foi?
Porque, assim, André, nós temos a Guarda Municipal, nós temos a polícia em parceria, nós temos o Comitê de Coronavírus, então isso chega de combate ao coronavírus. Então chegam a esses órgãos reclamações quase que periodicamente, a todo instante está chegando. Aí a guarda se desloca ao local, às vezes comprova, às vezes as pessoas que estão em aglomeração são avisadas, se dispersam e enfim. Então, diante disso é que foi tomada essa decisão. Ninguém ia tomar se a população estivesse, né, colaborando em isolamento social. Ninguém ia tomar essas providências. Tomamos devido a reclamações ao Ministério Público, à gestão pública municipal, à guarda, à polícia. Então isso, essas reclamações, essas demandas, resultaram na elaboração desse projeto que será aplicado.
Certo, entendi. Prefeito Sebastião Dias, o funcionamento aí das barreiras sanitárias, como anda?
Olha, aqui está assiduamente, bem, graças a Deus. A Guarda Municipal toda equipada com as equipes de saúde, né, de todas as informações coletadas, inclusive ônibus com pessoas que vêm de outro lugar com destino a tal cidade, chegam aqui, são monitorados, a ferida temperatura, a patrulha da ROCAM, da Guarda Municipal, juntamente com a polícia e alguém profissional da saúde, acompanham até a saída dos limites do município. Então, a barreira sanitária aqui em Itabira, graças a Deus, dentro da expectativa e do que nós estamos colhendo de informação, está bem atuada, graças a Deus.
Certo. Como é que está o monitoramento na zona rural aí de Itabira, prefeito?
Ô André, deu um bip aqui no... deu um bip aqui, eu só entendi zona rural, como é, amigo?
Como é que está aí o monitoramento na zona rural?
A zona é isso, né? Nas UBS chegam as informações, logo que chegam as informações, é repassada a esse comitê, aí há o deslocamento de equipes até a casa, até o domicílio, verificado e trazido, ou tratado, ou fica em quarentena, a pessoa é acompanhada. Dizer, André, de aproveitar o seu programa, que nessa hora está com certeza batendo a audiência, aqui nós hoje tivemos a primeira alta daqui do nosso hospital de uma pessoa cometida do coronavírus, do Covid-19, né, que internou-se e que fez o tratamento aqui, graças a Deus, aqui na parte do coronavírus aqui do nosso hospital. E agora, antes de falar contigo, recebi um vídeo da primeira alta que nós tivemos aqui no nosso município. É mais um trabalhador que volta para casa, graças a Deus, bem acompanhado pela família e que será monitorado também pelas equipes.
Graças a Deus, né, prefeito?
Sim, então... aí na zona rural, como eu lhe disse, é isso, tá sendo esse acompanhamento. Isso é dioturnamente e a hora que chega a informação, a solicitação, ao deslocamento das equipes para averiguação, acompanhar a família, orientar. Agora, quando dão as costas, rapaz, aí parece que o jeito de mercador é quem funciona, mas a gente está nessa luta inconstante. O problema da gente é que a população precisa entender que nós temos um lado trabalhando por ela, agora é preciso também que colabore. Mas vai dar tudo certo, se Deus quiser.
É isso mesmo. Prefeito Sebastião Dias, essas medidas agora, após o senhor sancionar essa PL aí, com essa restrição de horário, isso não dando certo, o senhor já pensa em medidas mais duras ainda?
Quanto mais, isso é uma determinação e uma orientação, André, do Ministério Público, né, das forças maiores, inclusive não do município, mas lá do Estado, é que vem essas decisões, conforme as decisões do Estado, porque nós trabalhamos em sintonia, o comitê daqui com o comitê estadual. Então, todas essas medidas também são pré-elaboradas também pelo comitê estadual, que chega ao nosso conhecimento com as devidas orientações. Essas medidas não funcionando, medidas piores terão. Aí, cada vez mais pior. Eu quero que ninguém seja multado. Esse projeto não foi para multar ninguém, esse projeto não foi para elaborar processo nem denúncia com ninguém, mas é um processo para garantir a vida. E eu peço que todos cumpram para que a gente não chegue a um limite pior, a uma restrição pior, porque aí vai ser através de policiamento, vai ser através de demandas judiciais e pior será.
Tá certo, entendi. Prefeito, vamos falar um pouquinho de política, só um pouquinho, principalmente sobre eleições. Tá tendo debate nacional aí sobre se adia ou se unifica mandatos e joga as eleições lá para 2022, tudo unificado, ou se só adia para o prazo maior ainda esse ano ou até 2021. O senhor é a favor da unificação dos mandatos, da unificação das eleições e estendimento dos mandatos, ou o senhor é a favor de que somente adie as eleições aí para uma data posterior?
André, é o seguinte, eu vou me posicionar, como já fiz anteriormente, a população de Itabira me elegeu para que eu deixe o meu mandato 31 de dezembro de 2020. Essa aí é uma norma estabelecida pelo Código Eleitoral e que eu tenho que cumprir e agradecer a Deus. Mas o seguinte, nós estamos, meu amigo, diante de um colapso, nós estamos diante de uma guerra mundial, nós estamos diante de uma pandemia que ninguém sabe quando tem fim. Então eu já me posicionei, vou me posicionar, talvez até contrário a alguém, eu sou totalmente a favor do adiamento da eleição até que passe, que esteja totalmente fora de perigo esse tal desse novo coronavírus. Por quê? Porque não tem que empate de ter aglomeração, de ter encontros, de ter reuniões, de ter, enfim, ninguém vai quebrar, é só você dizer, a candidatura está, ninguém vai quebrar, como se diz, cumprir isolamento. Então, eu estou ao lado desses prefeitos que acham que tem que adiar as eleições. Quanto ao meu mandato, se quiserem no dia 1º de janeiro, pode tirar, botar outro, chama aí um promotor, um juiz direito, a soma e tal. O que nós estamos preocupados é com justamente salvar vidas. Como é que nós vamos salvar vidas? As Olimpíadas já foram adiadas, já foram canceladas. Todas as festas regionais de todos os municípios já foram canceladas. E por que fazer uma eleição numa época dessa? Isso, além de gerar uma economia, ninguém calcula. as milhares de vidas que serão salvas. Eu sou totalmente a favor de adiar essas eleições, quanto ao mandato, que depois de 1º de janeiro faça o que quiser. Se acha que o prefeito deve ficar, fica. Se acha que o prefeito deve tirar, tira. Vamos nos preocupar com isso. Já tem uma ideia de um ministro aí, que eu já sou o contrário, o ministro Barroso, com todo o respeito que eu tenho, é uma das pessoas sérias desse país, eu acompanho o trabalho dele, sei que realmente é um juiz do qual a magistratura brasileira pode se orgulhar dele, é um ministro que tem feito por onde a ética no STF seja a pilastra dos direitos sociais. Agora, dizer dividir em 2, 3 dias, tanto faz dividir, botar num dia como em 5, como em 10, como em 20. Isso não vai colar. Eu sou totalmente a favor do adiamento das eleições. Quanto a mandatos, a justiça que decida. Se achar que Sebastião disse que patriota tem que sair para outra pessoa, nem que seja nomeada, venha. Mas vamos cuidar do povo desse momento. Eleições se faz a qualquer momento. Vidas não se salvam depois que se perde, não é verdade?
É verdade, prefeito. Agora vamos falar um pouquinho sobre o cenário aí municipal. O senhor já declarou apoio ao pré-candidato Flávio Marques, que é seu secretário de administração. Como é que estão os debates aí? Está dando para debater alguma coisa relacionada a isso aí, prefeito?
Olha, é o seguinte, claro que meu apoio é de Flávio Marques, todo mundo já sabe disso. Agora, Flávio está apresentado como um candidato do PP, apoiado por um grande grupo do PSB, desse grupo, digo assim, desse grupo que tem vários partidos, várias lideranças políticas, empresários, políticos, vereadores envolvidos. Esse processo, quanto ao nosso grupo, está resolvido. O problema é que tem os debates internos, né? Tem as reuniões internas, tem as avaliações, tem as normas partidárias. Flávio está filiado ao PT, o Partido dos Trabalhadores, que tem dado uma grande colaboração. Lá dentro tem outros nomes de pessoas credenciadas pela sociedade, vereadores, enfim, lideranças que são credenciadas, que é o partido do nobre deputado Carlos Heres, que tem, é nosso parceiro aqui. Agora, o grupo de Sebastião Dias, já vou dizer assim, é que decidiu pela apresentação de Flávio. Flávio não é candidato único de Sebastião Dias. Eu não vou empurrar, sou doido de empurrar candidato dele pela baixo, não. Agora, o motivo de Flávio se sair muito bem é porque Flávio é uma pessoa que, como os outros que estão aí, né, com a pré-candidatura lançada na rua, são pessoas capacitadas, e Flávio está dentro desse contexto, capacidade, experiência, forjado nas gestões públicas, no executivo, no legislativo. Depois eu levei ele para a Secretaria de Administração e tem feito um excelente trabalho. Flávio tem conquistado espaços nessa pré-candidatura dele por mérito. Ele é uma pessoa preparada, advogado, entendeu? Como tantos outros. Eu não estou tirando mérito de ninguém. Estou dizendo que Flávio, apresentado pelo nosso grupo, PSB e um bocado de partido, PT e tal, então ele está apresentado como credenciado nosso candidato. E é por essa candidatura que a gente vai lutar e esperar os resultados.
Certo, entendi. Prefeito, para a gente fechar, alguma sinalização do governo do estado com relação à recuperação da PE que liga aí Itabira à Água Branca?
Olha, amigo, isso no início do ano, acho que em janeiro, dezembro para janeiro, houve um encontro com a gente lá na Sala das Bandeiras, onde ficou certo que assim que terminasse um trecho aí de Afogados, a Itabira, a empresa já iria cuidar, já iria começar aqui para a Água Branca. E até agora não chegou, estamos esperando. Vou mandar mais uma cobrança ao governador, porque está intransitável. Tem um período aqui, um período urbano aqui, aliás, um perímetro urbano, que nesse período chuvoso está quase intransitável. Nós precisamos locomover pessoas, principalmente nesse período da pandemia, e nós precisamos urgente da recuperação dessa estrada. Eu já me ofereci anteriormente para fazer remendos, o governo faria uma parceria comigo na matéria-prima, eu botava a usina que eu tenho, o município de Itabira tem uma usina, e nós saímos, mas até agora está tudo fechado. O governo até agora, a obra da recuperação da rodoviária está aí, a passo lento, mas está acontecendo, e nós esperamos que as estradas também, porque há de mais necessidade, são as estradas. Quantas estradas do município, a gente está trabalhando dentro da medida do possível, tá? Mas essa que vai para a Água Branca, amigo, está uma calamidade, é reclamação toda hora, e o povo, tem pessoas ainda que pensam que é de minha alçada. que é eu que devo fazer. Eu não posso fazer isso. Se eu pudesse, eu já tinha feito aí pedido uma emenda, uma coisa, e já tinha feito. Agora vamos esperar a boa vontade do governador, que entendemos também que nesse período de combate ao novo coronavírus também tem um outro cronograma paralelo que é obrigado a gestão estadual seguir, mas nós estamos precisando com urgência dessa estrada.
Certo. Prefeito, chegou, acabaram de soprar no meu ouvido aqui que o senhor vai ser candidato para deputado estadual em 2022. Confirma isso?
É muita areia pro meu caminhão, amigo.
Será?
Não, eu não tenho. Você nunca diga dessa água não beba, dessa flor não cheire, né? Dessa comida não prove. Porque assim, eu nunca tinha ideia de ser nem vereador em Itabira, fui dois mandatos. Eu não pensava nunca de ser prefeito de Itabira, apesar de ter vontade, claro. Quem é que não tem vontade de ser prefeito de uma cidade? Mas eu nunca alimentei a ilusão. No entanto, fui vereador duas vezes, secretário duas vezes, vereador duas vezes, prefeito duas vezes. Quem sabe um governo descendo aí e diz que me quer e que eu seja candidato. Agora, de antemão, já vou dizer, não tenho perspectiva, não. Não vou alimentar a ilusão dos amigos, não, porque isso já tem me feito perguntas diariamente. Olha, eu já estou que não aguento com essa conversa, André. Mas é como se diz, vamos esperar, o futuro a Deus pertence. Não vou dizer que dessa comida não prove, nem dessa água não beba. Deixe tudo acontecer normalmente. Tudo que acontece na minha vida, de viola, vem de improviso, vem no momento, e assim é a vida normal com a família. Eu quero cuidar, primeiramente, me preocupar com a saúde do povo de Itabira, que é o mais importante nesse momento.
Pois é, quem me soprou no ouvido aqui foi Sandro José, viu? Ele disse que tá, ele assume quem? Aqui, Sandro José.
Sandro José?
Ele está dizendo aqui para mim, que está me soprando aqui, que o prefeito vai ser candidato a deputado estadual em 2022 e que vai ser forte.
Olha, tá vendo? Não é possível que ele lhe dizendo isso, soprando, sem eu dizer. Não é possível que esse cabra não vote em mim, né? Mas obrigado a Sandro, dizer a Sandro que obrigado pela boa vontade. Quando a pessoa pensa assim, é pensando no bem da pessoa, é pensando num projeto. E isso nada é descartável. Se Sebastião Dias não for para candidato a deputado estadual, federal, seja quem for, mas com certeza toda a vida eu militei politicamente dentro de uma transparência e de uma ética que me é peculiar, eu não almejo, nem ambiciono e nem invejo. Eu acho que tudo isso a gente tem que trabalhar dentro de uma perspectiva de modelo de projeto, mas não individual. O projeto político tem que ser coletivo. Mesmo que você não seja um candidato, André, mas você às vezes nem sabe o potencial que tem dentro de você em colaborar para um projeto político. Não é verdade? Você às vezes é um radialista e se acomoda por ser bem sucedido, porque tal, mas você às vezes nem sabe que você é importante. E às vezes você é procurado justamente para isso, que você não seja um candidato, mas seja o colaborador de um projeto.
Tá certo. Prefeito Sebastião Dias, foi um prazer conversar com o senhor. Obrigado aí pelas informações e pela disponibilidade.
Eu é que me agradeço, André. Me permita eu parabenizar a cidade que me acolheu como filho, que me deu dois mandatos de prefeito, essa cidade maravilhosa que amanhã estará fazendo 71 anos. Eu aproveito seu programa para parabenizar toda a população de Itabira, agradecer por esses 8 anos que nós tivemos à frente da administração, agradecer essa população de amigos, de amigas. Eu sei que teve tropeços e erros, que ninguém é perfeito, mas nós corremos atrás das conquistas, justamente com a população, conseguimos o que podíamos e estamos aí. Eu tenho muita gratidão por esse povo, por essa terra maravilhosa de Itabira e a região do Pajéu. E dizer que Itabira amanhã faz 71 anos e à noite do aniversário será uma live com o cantor Edson Lima, da rodada, parece. Não,
Gatinha Manhosa.
Gatinha Manhosa, é um amigo de longas datas e tal, e que, com certeza, muitos alimentos serão doados para a gente entregar à população de Itabira. Ele faz questão de vir fazer essa live, e toda arrecadação de alimento, de ajuda que for, vai ser distribuída com os itabirenses. Então, a Itabira, meus parabéns. Queria lhe agradecer, André, pela essa oportunidade. Primeira vez que estou no seu programa, né, rapaz?
É a primeira vez.
Mas dizer a você que foi uma honra, viu, participar do seu programa e lhe agradecer por esse momento, por esse espaço. E que Deus abençoe Itabira e a região do Pajeú, a mais poética do mundo. Um abraço, André.
Abraço, prefeito. Boa tarde.
Boa tarde.